Muito boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver em mais um Conversas que Marcam do Global News. Hoje temos connosco a Doutora Rita Garcia Pereira, advogada, especialista em Direito do Trabalho, uma área extremamente importante, e sobretudo aqui neste clima de pandemia que se criou acerca de um organismo minúsculo. Não é? Doutora Rita Garcia Pereira, muito boa noite e seja muito
Boa
bem-vinda.
noite, muito obrigada pelo convite.
Muito
Obrigada.
obrigada a nós, doutora, muito nos honra a sua presença.
É absolutamente recíproco.
Obrigada, doutora. Muito bem, eu gostava, vamos já diretas aqui ao assunto que nos traz. Portugal tem uma população ativa de cerca de 5 milhões de pessoas. De um total, enfim, de 11 milhões de cidadãos que nós temos, não é? Os números, doutora, do layoff, dizem-nos que mais de 1 milhão de pessoas estão, neste regime, não é? Isto é uma percentagem brutal da população ativa. Sabemos também que existem dois tipos de layoff: o layoff simplificado por redução do horário de trabalho e o layoff por suspensão do contrato de trabalho. Doutora, quais são as principais diferenças?
Então vamos por partes. Primeiro, eu devo fazer aqui um disclaimer. Eu tenho necessariamente uma visão parcial, porque quando as coisas correm bem, as pessoas não me entram pelo escritório nem recorrem a mim. O
Claro.
que significa que eu, à partida, só tomo conhecimento quando as coisas correm mal.
Correm mal.
Por seu turno, quanto aos layoffs, deixe-me só dizer-lhe: na realidade, existem duas grandes categorias de layoffs. O layoff simplificado, que é aquele que nós ouvimos falar agora reiteradamente, e dentro desta categoria existe o da redução e o da suspensão, a que voltarei, e existe o layoff tradicional, que já existe há décadas, e em cuja categoria também existe a redução e a suspensão de trabalho. Quais são as diferenças entre ambos? Entre o layoff simplificado e o tradicional, a diferença prende-se essencialmente com a forma como ele é desencadeado. No layoff simplificado, basta uma mera comunicação, ao passo no layoff tradicional, seria necessário uma reunião com os trabalhadores com vista a informá-los das medidas. Dito isto, dentro de ambos, como disse, existe a possibilidade de suspensão e a possibilidade de redução. Na possibilidade de suspensão, o que acontece é que os trabalhadores pura e simplesmente deixam de prestar qualquer hora de trabalho para a empresa durante a duração do mesmo. Ao passo que, na redução do horário, o que acontece é que parte da retribuição é suportada pela Segurança Social, mas a outra parte é suportada pela empresa na medida em que os trabalhadores continuam a manter um determinado horário. Qual é
Claro.
o horário? É aquele que a entidade empregadora entenda que é
Entender.
adequado e necessário.
Ok, pois, muito bem. E esse quanto tempo existe um limite para o funcionário estar em layoff, doutora? Há um.
Neste momento, o prazo máximo que está previsto são 3 meses. Porquê é que eu digo neste momento?
Neste
Porque a
momento, sim.
legislação tem sofrido alterações quase diárias. Desde que existiu este procedimento de layoff, tem-se sempre falado no prazo máximo de 3 meses. Faço notar que no layoff tradicional, a designação é minha, pode distinguir do simplificado, pode durar até 1 ano. Portanto, apesar de tudo, estamos a falar de uma duração muitíssimo inferior no layoff simplificado. Mas nada nos garante que este prazo, que agora nos é dito 3 meses, não venha a ser alterado no sentido de ser aumentado. Por outro lado, tenho-me perguntado imensas vezes quando é que começa a contar o prazo. E o prazo destes 3 meses, o prazo começa a contar a partir do momento em que o layoff for decretado. Isto
Claro.
é, se no último dia de vigência, do instrumento normativo que instituiu o layoff simplificado for decretado um layoff, ele durará 3 meses para além da própria vigência da lei. Portanto, a duração máxima, neste momento, respondendo, 3 meses.
Pronto, e esperemos então que não haja outra alteração, entretanto, que permita ampliar esse prazo, não é? Não
A
sei.
lógica do layoff é a salvaguarda dos postos de trabalho. E eu espero que não haja uma alteração no sentido da prorrogação, porque significaria que nós não dominamos ainda minimamente a Covid-19. Porque a lógica que está, apesar de ser penoso para os trabalhadores, a lógica que lhe está subjacente é a lógica da preservação dos postos de trabalho. Enquanto estivermos a preservar ou a tentar preservar, acho que não estamos mal. Se ele for alargado, será necessariamente porque o desconfinamento correu mal, existem mais pessoas e se considera novamente que existe um risco de contágio maior.
Portanto, sim, pode haver também algum uma desgraça em termos económicos, não é? E esses postos de trabalho já não fazerem sentido.
Eu acho que a desgraça em termos económicos já está a acontecer.
Já está.
Pois, parece-me que sim, que é, não é o que nos dizem, mas acho que é o que conseguimos ver e vislumbrar, ainda que é em confinamento, pelo menos parcial. Mas eu faço notar que as empresas que recorrem ao layoff não podem despedir no prazo de 2 meses, ao termo do dito layoff. E, portanto, nessa lógica, e é nessa lógica que eu lhe disse que o pressuposto do layoff é justamente a preservação dos postos de trabalho.
Claro, claro, claro. Pronto, eu até ia perguntar, ia fazer essa pergunta em termos de se essas pessoas, não é, esse mais de 1 milhão de portugueses que se encontram em regime de layoff, se poderão voltar ao trabalho. E sim, já me respondeu, quer dizer, a ideia é mesmo essa. A ideia do layoff.
A ideia é essa. É? Ideia porque é se não fossem voltar aos postos de trabalho, então o que é que as empresas deveriam fazer? Ou fazer despedimentos coletivos, ou, quando aplicável, mas pior, apresentarem-se à insolvência.
Sim.
Portanto, a lógica do legislador, se depois é a lógica que é levada à prática, isso é outra conversa.
Claro, claro. Bem, nós estamos a falar só em números de layoff, porque sabemos também que há muita gente que já ficou mesmo sem emprego, não é?
Sim, já estão a ocorrer bastantes despedimentos coletivos para os trabalhadores que têm um contrato de trabalho, não renovações de contratos para os trabalhadores que têm contratos a termo.
Contratos a termo, também já ia lá chegar, sim.
Uhum. E despedimentos de pessoas que formalmente não têm um contrato de trabalho, que são aquilo que nós chamamos os trabalhadores economicamente dependentes, isto é, que são pessoas que estão, por exemplo, em recibos verdes, mas que na prática se calhar deveriam ter uma relação
um contrato de trabalho.
Claro. Exatamente.
São os falsos recibos verdes, não é?
Os falsos recibos verdes.
Exatamente. Muito bem. Soutor, em relação aos incentivos do governo para as empresas, tem-se ouvido dizer na comunicação social que não estão a chegar a todas as empresas esses incentivos. Existe alguma diretriz específica para que tipo de empresas devem ser apoiadas ou não? A doutora pode nos explicar um bocadinho como é que isso funciona?
Posso, eu tenho que fazer aqui um ponto prévio.
Okay.
Logo no início de ser anunciado o layoff, eu disse, para escândalo de muita gente, que este anúncio deste layoff simplificado me parecia, por um lado, muito pouco simplificado, e, por outro lado, parecia-me quase publicidade enganosa, porque já estava a antecipar o que é que iria acontecer. Isto é, por um lado, estão a ser exigidos muitos documentos às pessoas, alguns deles que não farão grande sentido. Por outro lado, obviamente, a Segurança Social tem indicações, ou se não está, está na prática a fazê-lo, a inviabilizar, com vista a pagar menos, todos os procedimentos de layoff que não cumpram a entrega de todos os documentos, reitero, alguns dos quais não fazem sentido. Por exemplo, uma empresa que tem a atividade de suspensa, se calhar não faz muito sentido pedir os mapas de férias, até porque isto começou em março, as pessoas não têm ainda que ter os mapas de férias, quando encerraram não tinham os mapas de férias e agora não têm hipótese de fazer os mapas de férias. Isto por um lado. Por outro lado, a Segurança Social teve um entendimento, que é um entendimento que não tem nenhum suporte legal, que assentava no seguinte: na resolução do Conselho de Ministros quanto ao primeiro estado de emergência, foram divididas por áreas de atividades entre empresas que tinham obrigatoriamente que encerrar, por exemplo, os ginásios, e claro, empresas cuja atividade ficava suspensa. O que é que a Segurança Social veio dizer num primeiro momento? Que só se podia aplicar este layoff simplificado às empresas que tinham sido compulsoriamente mandadas encerrar, mas não às empresas que compulsoriamente tinham sido mandadas suspender os serviços. Ou seja, entre a lei na prática fez esta distinção e a Segurança Social aproveitou essa distinção para, e para, no fundo, para não aceitar os layoffs do segundo grupo. Está a ser parcialmente corrigido, mas mesmo os empregadores, também os trabalhadores que se relacionam com a Segurança Social, sabem que muitas vezes o mínimo desvio à regra serve para se indeferirem os pedidos. Claro. Há uma outra nota que eu queria acrescentar. Grande parte das empresas pediu a contabilistas para fazerem os layoffs. Porquê? Porque a lei continha a menção que era preciso uma declaração do contabilista. E alguns deles, eu também sinto-me obrigada a dizer isto, preencheram mal, não a declaração que lhes competia, mas instruíram mal os processos de layoff. E eu tenho, por exemplo, imensos colegas meus que estão neste momento dedicados a corrigir procedimentos de layoff que foram mal instruídos por quem provavelmente tem imensas competências na contabilidade, mas terá menos em direito. Ou seja, há aqui um caldo de cultura muitíssimo grande que justifica, mas em larga medida é obviamente, na minha interpretação, o Estado que prometeu determinados apoios às empresas, depois em tentar encontrar uma via para não cumprir aquilo que prometeu. Por isso é que eu dizia que era uma publicidade enganosa. E há mais aqui uma questão. Uma das coisas que também provocou grande escândalo, porque eu disse isto logo no início, num outro órgão de comunicação social, foi que, em média, num layoff tradicional, a Segurança Social nunca paga antecipadamente as comparticipações, nem sequer no próprio mês, nem no mês a seguir, demora entre 2 a 3 meses, sempre. Certo. Quando não mais.
Certo. E as pessoas comem o quê, não é?
E as empresas pagam com o quê? Ou seja, por um lado, os trabalhadores ficam... A empresa tem que avançar o dinheiro quando às vezes não o tem, porque se não avança o dinheiro e não paga por inteiro ao trabalhador, perde o layoff. Mesmo que tenha a atividade encerrada. Por seu turno, a Segurança Social demora muito tempo, efetivamente, e agora os últimos dias têm sido absolutamente pródigos nisso, têm demonstrado que a Segurança Social demora imenso tempo a pagar. E, portanto, as empresas foram recorrer ao layoff simplificado na expectativa de resolverem um problema de tesouraria a curtíssimo prazo. Mas, para mim, era evidente desde o início que a resolver-se o problema de tesouraria seria a médio prazo e nunca a curto. Porque a Segurança Social não tem essa capacidade de resposta.
Eu acho que também nunca teve, não é, Soutora? Quer dizer, eu lembro-me quando foi das minhas licenças de maternidade, não é? Quer dizer, demoravam sempre, não é? Imenso tempo a pagar. E já foi, a primeira já vai fazer 15 anos. Portanto, eu acho que isso é recorrente, não é? Eu queria só dar aqui uma nota a quem nos está a ouvir. Surgiu há bocado uma questão da Susana Fragoso que eu não li, porque já foi respondida à questão. Portanto, não vamos voltar a falar nesse tema.
Se quiser, eu posso detalhar só mais um bocadinho.
Está bem.
Se concordar. A suspensão significa que o trabalhador não presta uma única hora, nem pode prestar. Está proibido prestar qualquer atividade. A redução prestará aquelas horas que lhe forem comunicadas e quem escolhe, nisto a Segurança Social não tem nenhum grau de intervenção, é a empresa, que tem que aferir as suas necessidades e dizer, eu em vez de precisar de 8 horas diárias, preciso de 4, ou preciso de 2, ou preciso de 30 minutos diários e não mais. Portanto, na suspensão não trabalha todo e até pode arranjar um outro trabalho, na redução mantém-se a trabalhar e não pode arranjar outra ocupação.
Claro.
Penso que agora ficou tudo.
Pronto, muito bem. Doutora, vamos continuar aqui no tema das empresas, não é? Porque outra questão que tem acompanhado agora o regresso à dita normalidade, enfim, aos bocadinhos, e que tem sido muito polémica, tem sido, portanto, os controlos previstos, exemplo, controle de temperatura aos funcionários. E aqui também aproveito para ler aqui a pergunta da Maria João Baetas, o que é que deve prevalecer? São os direitos fundamentais da privacidade das pessoas, não é? Entre os quais a privacidade, peço desculpa, ou o direito à saúde pública, não é? Como é que a senhora vê isto?
É uma pergunta difícil. Porquê?
É.
E pertinente. Porquê? Primeiro porque existem os assintomáticos, ou seja, existem aquelas pessoas que, estando infectadas, não desenvolvem sintomas nenhums e cuja exposição à doença não se controla por via da temperatura.
Claro.
Eu confesso que estava a dar uma ação de formação quando esta questão se coloca e, quando me perguntaram, a minha reação de imediato foi: podem medir, mas não podem fazer o registro.
Certo.
Que é o que veio a dizer depois, eu fiquei toda contente comigo própria, já vou demonstrar que devia ter ficado menos contente, porque não é uma grande ideia, mas eu admiti que o pensamento fosse exatamente este, ou seja, pode-se medir a temperatura, mas para ser efetuado o registro, teria que ser um profissional dos serviços de medicina no trabalho.
Ah.
E isto porquê? Porque nós estamos a falar de dados sensíveis e, por via do Regulamento de Proteção de Dados, os dados sensíveis obedecem um determinado tratamento. E o decreto-lei em causa, que é o 20 de 2020, não, no seu artigo 13, não esclareceu, ou melhor, esclareceu que podiam ser medidas as temperaturas, mas não curou de estabelecer o que é que se fazia depois com a medição das temperaturas, ao passo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em momento anterior, tinha vindo dizer não podem ser medidas as temperaturas de todo em todo. E eu acho que aqui, quanto à medição das temperaturas, é um falso problema. Porquê? Porque nós estamos perante uma situação de exceção, respondendo concretamente à Maria João, por um lado. E, por outro lado, essas medições já poderiam ser efetuadas pelos serviços de medicina no trabalho. Já poderiam ser efetuadas normalmente, como são efetuados controlos de álcool em determinadas profissões. Bom, a questão coloca-se aqui a montante, que é o que é que se faz com esses dados. E nisso o legislador português, ao contrário de outros, o que veio dizer é que eles não podem ser registados. Portanto, eu não sei exatamente se foi esclarecido que, se a pessoa tiver uma temperatura acima do normal, pode ser inviabilizada a sua entrada na empresa, mas note-se, começa logo por se dizer: eu não sei exatamente o que é uma temperatura normal. A temperatura normal de uma pessoa pode não ser a temperatura normal de outra. Isso não ficou legislado.
Exatamente.
Pode variar. Não ficou legislado. O que se diz é a temperatura normal. Mas a temperatura normal de quem? Estou aqui a ver a pergunta da Sofia Pires e Borges, que pergunta se há regimes de exceção. Há, mas eles têm que ser declarados. Ou seja, enquanto nós estivemos em estado de emergência, havia uma base constitucional para a restrição dos estados, dos direitos fundamentais. Nós agora estamos num estado que eu não sei muito bem qualificar qual é, porque constitucionalmente ele não existe nestes termos e não há uma correspondência entre as limitações que nós temos e o estado que foi declarado, porque em estado de emergência eu não teria dúvidas em dizer, claro que sim. Aqui tenho algumas dúvidas de constitucionalidade. O que penso é que, por exemplo, a medição da temperatura sem registro, apesar de ser tecnicamente, em termos de direito, uma operação de registro e tratamento de registro de dados, não chega a ser propriamente um tratamento, porque não se lhe é dado seguimento subsequente. Ou seja, como não é possível registar as temperaturas dos funcionários porque o Decreto-Lei 20/2020 proibiu, então a consequência só pode ser feita à medição e, no caso da temperatura ser anormal, o que quer que isto queira dizer, não se pode deixar entrar a pessoa. Aqui em Portugal não se tem colocado uma outra questão que se tem colocado em diversos outros países, que é, no fundo, o próprio controlo das atividades pessoais do trabalhador e o controlo da proximidade dele com pessoas que estejam infectadas. Controlo esse que começa a ser efetuado, por exemplo, na China. E aqui sim é que me parece que claramente existiria um grande problema face ao nosso regime jurídico e à necessidade desse controlo.
Claro.
E embora os tribunais tenham sido permissivos com controlos a propósito de outras questões e, portanto, não tenho grandes hesitações que também o seriam por causa desta. Estou a pensar, por exemplo, em vigiar-se os movimentos da pessoa.
Pois.
Que na China está a ser feito.
Claro, mas não nos admira, não é? Não nos admira.
Nada.
Diga, Sotara.
Não nos admira absolutamente nada. Claro. Eu sei que deve parecer estranho eu dizer uma coisa destas, mas de facto a mim não me admira nada e não concordo. Pronto. Claro. Mas, efetivamente, nós temos que ter presente que estamos com um problema de saúde pública e, portanto, alguns direitos individuais nossos têm necessariamente que ceder, como cederam. Claro. Nós nunca pensámos ver o nosso direito de circulação circunscrito, mas o que é o facto é que foi, e provavelmente bem. Uns concordarão que bem, outros que não.
Claro. Claro que sim, muito bem. Soutora, vamos falar aqui noutro tema, que é, portanto, o tema das instituições de solidariedade social, os lares, enfim, das paróquias, a essência das paróquias. Sabemos que há uns regimes especiais que têm estado a ser aplicados nos funcionários dessas instituições, nomeadamente excesso de trabalho, de horário de trabalho, substituição, enfim, se uma pessoa ser chamada para exercer funções que não são as dela. Quer falar um bocadinho também sobre isso, doutora?
Posso explicar o que está na gente. Eu tenho um contacto muito estreito com instituições de solidariedade social, porque sou formadora numa empresa de formação que está especificamente vocacionada para esta área. E, portanto, acabo por ter um contacto estreito com estas pessoas. Estas pessoas têm sido, efetivamente, do ponto de vista das alterações à legislação, que agora se diz que esta legislação é a legislação de emergência, têm sido, também percebemos porquê, mas têm sido mais castigadas que os comuns mortais dos demais trabalhadores, excetuando os trabalhadores de saúde. Eles foram equiparados a trabalhadores da saúde para todos os efeitos e, portanto, nessa conformidade, daí decorre duas coisas. A primeira é que podem ser exigidas muito mais horas de trabalho do que aquelas que normalmente poderiam ser. E, portanto, o governo incentiva a criação de equipas de espelho. O que é que isto significa? Significa que as pessoas trabalham ou 7 ou 15 dias consecutivos e ficam idêntico número de dias em casa. Mas não ficam em total descanso, ficam em prevenção. E dentro destes 7 ou 15 dias trabalham muitíssimas mais horas. Portanto, não trabalham as 7,35 do costume, nem as 8. Trabalham muitas vezes 10, 12, 14, 16. Acresce que, justamente por se reconhecer que nos lares está um foco a que urge dar muita atenção, permitiu-se que estas pessoas passassem a ter uma polivalência total, desde que as funções que venham a ser incumbidas sejam passíveis de serem executadas em condições de segurança por elas, deixámos de nos ater à categoria profissional. Muitas vezes têm-me perguntado, uma diretora técnica, que é o cargo cimeiro, de uma resposta social, pode, por exemplo, ser chamada a lavar o chão? E antes disto, a resposta era não. Não. Atualmente, a resposta é, se não houver ninguém disponível para o fazer, é mais do que sim, é com certeza. O legislador diz exatamente sim. E, portanto, nós temos falado muito nos profissionais de saúde. Estas pessoas lá está, estão equiparadas a profissionais de saúde. E eu, em meu nome pessoal, não posso deixar de dizer obrigada pelo esforço incomensurável que estão a fazer, porque estão. E a maior parte delas ganham o ordenado mínimo. Portanto, são pessoas bastante sacrificadas neste momento.
Sem dúvida, sem dúvida. É verdade. Eu também conheço quem esteja nessa realidade. Tínhamos ali duas perguntas. Pronto, vamos começar pela da Ana Sofia Freire. O layoff altera o valor e ou a forma de pagamento do subsídio de férias e de Natal?
Por partes. O layoff altera o valor do subsídio de Natal, sim, que na parte da compensação da Segurança Social e durante este período será pago por esta. Ou seja, a Segurança Social pagará a título de subsídio de Natal os meses que lhe competirem pelo valor da retribuição que estiver neste momento a ser paga ao trabalhador, não altera o subsídio de férias e não altera o direito às férias. Ou seja, nos 3 meses que as pessoas estão em casa, o direito às férias vence na mesma. Aqueles meses contam como se estivessem a trabalhar. Mas para efeitos de subsídio de Natal, aí sim, preparem-se para receber menos.
Reflete. Muito obrigada por esta questão, é extremamente pertinente e foi muito bem respondida e esclarecida pela Sra. Rita Garcia Pereira. A Susana Fragoso também nos faz chegar uma questão, gostava de saber se estando um colaborador em casa por apoio a menor de 12 anos, havendo possibilidade de fazer teletrabalho, podem obrigar o colaborador a dirigir-se presencialmente ao local de trabalho?
Por partes. Se está em casa por apoio a menor de 12 anos, não está em teletrabalho. Está em apoio. Porquê que eu faço esta primeira precisão? Porque tenho tomado conhecimento de casos em que as pessoas estão nesta nova situação de faltas justificadas, nesta espécie de licença para apoio a menor de 12 anos e, como a empresa tem uma coparticipação, pedem-lhes trabalho. A lógica não é essa. A pessoa que está nesta licença não é suposto que está a trabalhar. Exatamente. Não trabalha. Exato. Se estiver a fazer teletrabalho, é outra realidade, é outro sistema. Teoricamente, podem obrigar a pessoa a dirigir-se ao local de trabalho para recolher e entregar trabalho que esteja a fazer em teletrabalho. Eu faço notar que continua, apesar de termos saído do estado de emergência, continua a existir a indicação de que, sempre que possível, os trabalhadores se devem manter em teletrabalho. Vou-vos dar um exemplo. Claro. No meu escritório, para grande, no início choque meu e agora total compreensão, nós mantemos-nos todos, advogados que não têm um contrato de trabalho e funcionários com um contrato de trabalho, neste momento continuamos, apesar de tudo, a respeitar o teletrabalho. Até porque foi o governo que recomendou. Portanto, respondendo à Susana, as duas situações não são compatíveis. Hoje está de baixa, vamos dizer, baixa para facilitar o raciocínio, nesta licença especial de apoio a menor de 12 anos, hoje está em teletrabalho. O que não pode estar é em teletrabalho a receber como se estivesse em faltas justificadas na nova licença por apoio a menor de 12 anos. São coisas incompatíveis. Se podem obrigar, podem, se estiverem em teletrabalho, apenas para entregar e recolher trabalho, se não houver outra forma de o fazer.
Sim. Sim, não, de facto, as empresas estão a pedir aos funcionários para se manterem dentro do possível em teletrabalho. Só aqui uma palavra também para quem nos está a ouvir e a ver e a interagir e enviar perguntas. Agradeço a todos e agradeço também mais uma vez à Soutora. Nós estamos cá para isso, não é?
É
para esclarecer estas questões. Muito bem, eu ia falar também, uma das áreas que a Soutora tem particular, não sei se posso ter interesse, é o assédio moral. Aliás, eu acho que a Soutora tem sido uma pioneira no assédio moral. Tem desbravado muita terra, partido muita pedra, desbravado muito terreno. E eu, em nome de todos, agradeço-lhe imenso por isso.
Obrigada.
Soutora, o assédio moral aqui no meio desta situação, o que é que a Soutora tem sentido? Esta situação toda pode potenciar o aumento de assédio moral?
Eu novamente vou andar um bocadinho para trás.
Por partes, novamente.
Que é uma bengala de linguagem que eu arranjei nos últimos tempos, péssima. Mas enfim, adiante. Dizia-lhe eu. Eu comecei por ter e acabei por escrever um livro sobre assédio moral na sequência de um conjunto de três casos, que um deles terminou não com o suicídio do trabalhador, mas da mulher do trabalhador, do qual tivemos conhecimento, estávamos nós na sala de julgamento, em pleno julgamento dele, foi, não, foi, se para mim foi medonho e eu ponderei desistir da profissão, para ele então deve ter sido um choque. E foi a filha que lhe contou. Eu tive muita dificuldade em retomar aquele julgamento. E, portanto, a partir daí decidi, quando decidi que não desistia da profissão, embora tivesse sido esse o meu primeiro impulso, decidi fazer alguma coisa de útil.
Sim.
Pelo assédio moral, pelas vítimas. E o assédio moral, de facto, é um problema muito premente, porque as vítimas ficam completamente destabilizadas. E destabilizam por seu turno todos quanto as querem ajudar, os familiares, às vezes até os advogados. É difícil. Mas eu não acho que estes tempos... estes exatos tempos estejam a servir para serem praticados mais atos de assédio moral. E vou passar a explicar porquê. Porque o assédio exige a presença e a maior parte de nós estamos ausentes. Há bocadinho penso que terá sido uma das leituras, não sei se foi a Susana, que me fez uma questão, acho que não, por acaso acho que não foi a Susana, que me fez uma questão sobre o teletrabalho, se eu não acho que está para ficar. Eu vou-lhe responder, eu acho que sim. E, por exemplo, para mim, tem corrido de uma forma que eu nunca esperaria em termos de correr muitíssimo bem. Nunca me passou pela cabeça que sou um bocadinho primária em termos informáticos e completamente dependente da minha secretária, é verdade, que conseguisse estar dois meses... Sem haver em teletrabalho. Pronto. Não, eu tenho imensa ajuda. A questão era eu conseguir ser apta a receber a ajuda que ela me dá. Foi uma coisa que eu duvidei na primeira semana, pensei, meu Deus, o que me está a acontecer? Mas depois tudo se resolveu. Porquê que eu estou a falar no teletrabalho? Porque as pessoas em layoff e em teletrabalho, por via de regra, são menos assediadas. Porquê? Porque não há aquele contacto tão próximo. Há um maior distanciamento. Se me perguntar, acha que os casos de assédio vão aumentar quando todos voltarmos a estar, se viermos todos a estar nos locais de trabalho? Penso que é capaz de aumentar, sim, até pela própria pressão económica das empresas.
Claro.
No final de contas, nós podemos achar que somos todos insubstituíveis, mas eu costumo dizer aos meus clientes, muitas vezes na brincadeira, que eles não se esqueçam que na maior parte das vezes são uma mera linha numa folha em Excel. E, portanto, sim. Ninguém é insubstituível e muitas empresas têm a lógica de verificar apenas custos sem ver quanto é que a pessoa rende. Ou seja, nós muitas vezes vemos-nos livres, entre aspas, dos mais velhos, porque são mais caros, sem tomarmos em consideração que aquela pessoa ganha aquilo porque tem uma experiência que lhe permite desempenhar muito melhor o seu trabalho.
Claro.
E trocamos-nos por dois mais novos, muito mais novos, que, embora sendo, tendo um custo salarial mais baixo, depois não conseguem desempenhar tão bem. Dito ao contrário, eu, por exemplo, tenho a tese que, neste momento, o grupo de pessoas mais assediadas são justamente os trabalhadores com maior antiguidade na empresa e na vida, vamos dizer assim.
Pois, que é realmente, é, quer dizer, é surreal isso, não é? Já nem sequer existe o respeito pelos mais velhos.
Não.
Parece que não há nada.
Há pouco.
Temos mais três perguntas e vamos tentar responder a todas. Eu penso que esta já a sua
pergunta. Não, esta da doutora Sofia, eu acho que já respondi. Ou seja, fico contente que para si e para os seus colegas tenha resultado. Para mim, estranhamente, contra todas as minhas expectativas, também está a resultar. Também. O teletrabalho já existe desde 2003, não foi uma criação agora por via da pandemia, claro. E pode ser que seja uma nova realidade. Temos que estar atentos depois quanto à diluição entre as fronteiras, entre o trabalho, tempo de trabalho e tempo de descanso, formas de controle, claro, do empregador da prestação, não nos podemos esquecer que a pessoa está em casa.
Certo.
E quando eu digo não nos podemos esquecer, estou-me a dizer, o empregador não se pode esquecer, mas o trabalhador também não se pode esquecer que, apesar de estar em casa, tem que trabalhar. Isto é um pau dois bicos.
Sim, claro.
E, portanto, eu acho que sim, que é uma realidade que é capaz de vir a conhecer uma maior desenvoltura, porque até então era praticamente desconhecido. Sim. Pergunta a Ana Sofia.
O que acontece às férias já marcadas?
Se as pode alterar? E então eu vou-lhe dar o regime geral das férias e depois vamos ao seu caso em concreto. As férias, por via de regra, são marcadas por acordo entre o trabalhador e o empregador. Não havendo acordo, marca o empregador com duas balizas temporais, 1 de maio a 31 de outubro. Esta é a janela temporal que o empregador tem para marcar, sem o consentimento do trabalhador, quaisquer férias. O que é que acontece às suas férias já marcadas? Estado de layoff. E vou assumir que a pergunta é essa, pode marcá-las posteriormente. E o seu empregador, até 31 de outubro, também as pode marcar sem o seu consentimento. No fundo, é isto que eu lhe quero dizer. Se não é este o caso, e, por exemplo, tinha férias marcadas, mas foi precisa a sua prestação por algum motivo e lhes alteraram, a resposta é, dentro desta janela temporal, o empregador pode sempre marcar as férias e também as pode alterar se, sempre que aconteça um caso de força maior, e eu tenho dito nos últimos dias se isto não é um caso de força maior, eu não sei exatamente o que é que será.
É que é, claro.
Exatamente, e portanto sim, também as pode alterar.
Claro. Muito bem, temos aqui outra. Portanto, o empregador pode pedir ao trabalhador que se encontre em teletrabalho com vista a controlar as tarefas e atividades por este desenvolvidas, o preenchimento de documentos com as tarefas desenvolvidas?
Essa é a resposta muito fácil. Pode, claro que sim.
Pois, claro.
É bom nós termos presente que o teletrabalho tem em igualdade, está em igualdade de circunstâncias com o trabalho. E, portanto, o que nós nos devemos perguntar é, um trabalhador que esteja lá fisicamente, o empregador pode pedir para controlar as tarefas e atividades? Pode.
Claro.
Pode pedir o preenchimento de uma folha? Pode.
Pode.
Em teletrabalho, mais ainda se justifica. Pois. Porquê? Porque o trabalhador não estava lá para ver, para exibir o seu trabalho.
Sim, há trabalhos que facilmente são verificados sem preenchimento de folhas de Excel, não é? Há outros que se calhar não é? Mas
a pergunta é, pode exigir? E a resposta
sim,
é pode.
Sim, claro.
Pode.
Sim, há líderes assim, não é? Que gostam de burocracias.
Eu vou dar um exemplo comigo mesma. Eu, numa outra vida, no início da minha vida profissional, fui diretora de recursos humanos coisa que me passou rapidamente e nunca mais. Mas estive um ano e meio e era um grupo de empresas. E da altura, o dono do grupo de empresas disse-me que eu tinha que preencher justamente uma destas folhas, mas o objetivo dele não era controlar o que eu fazia, era imputar a cada uma das empresas o meu tempo. E eu, na brincadeira, porque sempre fui muito brincalhona, perguntei-lhe, com certeza, e é que empresa é que eu imputo o tempo que eu demoro a preencher todos os dias essa linda folha? E ele riu-se e disse, consegue sempre deixar-me desconcertado. Eu disse, porque eu vou demorar tempo a preencher isto, é trabalho voluntário, isto é o quê? Mas isto para responder à pergunta, claro que sim, claro, pode, claro, efetivamente claro. Pode.
Claro, claro que sim. Para se temos mais uma pergunta. Durante o layoff, os trabalhadores podem ser substituídos por outros para dividir o trabalho? Pode haver suspensão do contrato de trabalho em part-time?
Pode. A segunda pergunta é sim. Sim. Sem sombra de dúvida que sim. Tanto pode haver a suspensão e por suspensão nós entendermos a ausência de atividade, como a própria redução do horário de trabalho porque o seu turno já é reduzido. Ou seja, é completamente afirmativa quanto à primeira, quanto à segunda questão. Quanto à primeira, eu acho que o que me está a perguntar é se pode haver uma espécie de divisão, ou seja, de períodos em que uns estão em layoff e os outros estão a trabalhar e depois entram os primeiros novamente a trabalhar e os segundos em layoff. E a resposta também é afirmativa, desde que o layoff seja pedido nesses termos. Ou seja, em vez de se dizer estas pessoas por mês estão suspensas, o que se tem que dizer é não, nós reduzimos a prestação de trabalho, nos primeiros 15 dias, por hipótese, não prestam nada, a seguir retomam normalmente. Isto em si mesmo é uma modalidade de layoff e é a modalidade justamente da redução. E vice-versa, far-se-á o espelho para os demais também. Portanto, a resposta também é afirmativa.
Pronto, muito bem. Soutora, também aqui em relação, puxando aqui um bocadinho atrás, em relação ao layoff e aos contratos a termo. Portanto, os contratos a termo podem ser feitos 3 contratos a termo ao mesmo funcionário,
já,
certo?
Já, médio. Eu vou dizer uma coisa que choca a maior parte das pessoas. A contratação a termo é uma contratação excepcional, destinada a fazer face a necessidades excepcionais. Nós, em Portugal, criámos um bocadinho uma lógica de que contratamos a termo um bocadinho como se fosse à experiência. Mas os requisitos para a contratação a termo são apertados, foram mais apertados, se a memória não me falha, em outubro do ano passado. E, portanto, aquela ideia que nós temos que podemos estar contratados 3 anos está errada. Ou seja, nós podemos estar contratados no máximo até 3 anos, mas os motivos que lhe são subjacentes têm que ser aqueles que estão previstos na lei. Porque senão nós estamos ilicitamente contratados a termo.
E quais são esses enquadramentos da lei, Soutora?
Quais são os motivos que permitem a contratação? Sim. Eu vou dizer, lançamento de nova atividade ou de novo estabelecimento comercial. Se eu lançar uma nova atividade, embora, por exemplo, seja uma empresa que já existe no mercado, mas for fazer uma experiência, posso contratar a termo. Se eu tiver um acréscimo excepcional, que normalmente é a argumentação mais usada, mas que é fatal como o destino cair pela base, se eu tiver uma atividade excepcional, um acréscimo excepcional, vou-lhe dar um exemplo, que é um exemplo que se percebe facilmente. Os trabalhadores da hotelaria no Algarve, no verão, têm obviamente, é um caso claro, clarinho, de acréscimo de atividade. Por seu turno, para substituição de trabalhadores que não estejam ao serviço. Seja por questão de baixa, seja por questão de licença de parentalidade, seja por questão de licença sem vencimento. E, portanto, o que é que nós temos até agora? Temos lançamento de novas atividades ou de um novo estabelecimento. Temos os motivos transitórios, as baixas, etc. E depois temos uma possibilidade de substituições, acréscimos efetivamente excepcionais, note, dificilmente a jurisprudência em termos dos tribunais calcionam uma invocação de um argumento excepcional, de um acréscimo excepcional que dure, por exemplo, 3 anos, dificilmente é um acréscimo excepcional se durar 3 anos, ou, alternativamente, as políticas de incentivo ao emprego, que permitem a contratação de jovens à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração também por via do contrato a termo, e esse sem ter que ser dito propriamente que a pessoa, que a vaga é temporária. Aí não há essa necessidade. Pela mera, a lógica do Estado é, entre estar desempregado ou estar contratado a prazo, melhor contratado
mais vale a prazo. Estar contratado a prazo.
E, portanto, permite-se a contratação por essa via.
Bom, Soutora, mas...
A realidade é exatamente o oposto do que eu estou a dizer, pronto.
Exatamente, quer dizer...
Tenho presente.
Toda a gente faz contratos a termo, não é?
Certo,
olha, é isto, pronto.
É o que há.
É o que é. Muito bem, Soutora, penso que se não houver mais questões do público...
Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Qual é a questão relativamente a esta legislação de emergência? Por um lado, havia dúvidas se as empresas que... Havia muitas dúvidas se as empresas que tinham recorrido ao layoff poderiam renovar contratos de trabalho. E na sexta-feira, o governo veio dizer que sim. Que não há dúvida que podem renovar contratos a prazo, apesar de estarem em situação de layoff. Que, na perspectiva de como é que este layoff surgiu e na perspectiva da preservação dos postos de trabalho, aqui sim eu acho que se esteve bem. No layoff tradicional, assim não é. No layoff tradicional, não existe a possibilidade se continuarem a contratar pessoas a prazo, enquanto temos um layoff a decorrer. E, por seu turno, quanto às cessações, às denúncias dos contratos a termo, eu também não posso deixar de dizer que também havia dúvidas se poderia, estando em layoff, não renovar o contrato a termo e agora também se veio clarificar dizendo que um contrato a termo, quando é denunciado, quando termina, no fundo, não corresponde a uma situação de despedimento e, como tal, pode ocorrer no âmbito de um layoff.
Pois, muito bem. Muito bem, Soutora. É o que eu digo, isto foi quase uma especialização em direito de trabalho neste contexto da pandemia.
Da pandemia.
Muito obrigada. Muito obrigada pela sua eloquência. É de facto uma excelente comunicadora e consegue explicar muito bem aos leigos, como eu costumo dizer, não é? Porque quem não tem formação de direito, estas coisas podem ser estranhas, mas efetivamente a Soutora tem o dom de torná-las simples e perceptíveis a todos
nós. Muito obrigada.
Portanto, o meu bem-aja, muito obrigada.
Obrigada.
Tivemos também, só para terminar, aqui um desafio que nos foi enviado por e-mail, a pedirem-nos que a Soutora voltasse ao Conversas que marcam para falar em assédio moral.
Com certeza. Com certeza.
Fica já a dica dada. Está bem, Soutora?
Com certeza. Muito será obrigada. Convosco. Nada, boa noite.
Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada.
Nada.
Obrigada a todos. Para terminar, também resta-me aqui pedir ao nosso auditório para estar atento. Amanhã no Conversas que Marcam vamos ter Diogo Nogueira. O Diogo Nogueira é dono do Bing Porto Hostel, e é um caso de sucesso. Ele vai partilhar com os nossos ouvintes o sucesso que teve na elaboração do seu projeto de hostel no Porto e o sucesso que tem sido também na gestão da pandemia. Fique amanhã também atento ao Global News às 22 horas no Conversas que Marcam. Obrigada mais uma vez a todos e à Soutora Rita em especial. Obrigada.